Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta segunda-feira, dia 5 de junho de 2017. E a gente vai falar agora sobre o excesso de chuvas lá no estado do Rio Grande do Sul. Temos até esse instante 52 cidades que já decretaram situação de emergência, um cenário bastante preocupante. E segundo o levantamento da Defesa Civil, temos até o momento mais de 5 mil pessoas que tiveram que deixar as suas casas. Dentre esses municípios, nós temos a região de São Borja, por isso nós vamos até lá nesse instante conversar com o presidente do Sindicato Rural lá do município, que é o seu Viriato Vargas. Ele já está conosco por telefone e vai trazer um pouquinho para a gente desse cenário, quais são os prejuízos aos produtores rurais. Então, seu Viriato, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos, dá para dizer, falarmos isso hoje porque nós estamos sem chuva depois de quase 13 dias ininterruptos aqui no, na nossa cidade de São Borja com chuva. Nós temos hoje um decreto de situação de emergência por conta de todo esse cenário e temos prejuízos sim contabilizados já em lavouras de arroz que estão submersas, sem colher, tá, dentro do município. As culturas de inverno não puderam ser implementadas, tanto o trigo como as pastagens para o gado, né? O gado emagrecendo, as áreas de pecuária rio inundadas, fazendo com que os produtores tenham que retirar o gado, levar para os lugares mais altos. Então, acarreta uma deficiência de alimentação. Então, temos, e aliado a isso, o cenário nosso econômico, que muito embora se ouça que o produto interno brasileiro foi alavancado por conta da agricultura e da pecuária, mas nós temos hoje todos os produtos com preços baixos quando se há negociação. Então nós temos esse cenário, infelizmente, vivendo esse cenário aqui no Rio Grande do Sul.
Uhum. Antes da gente detalhar todo esse cenário, seu Viriato, só queria que o senhor confirmasse para a gente esse volume de chuvas acumulado aí na região de São Borja, que é bastante expressivo.
É, nós tivemos aí nos últimos 45, 60 dias aqui em São Borja em torno de 800 milímetros, segundo a nossa estação experimental. Uhum. Então é muita chuva.
Uhum. Agora, detalhando um pouquinho mais, no caso do arroz, seu Viriato, o senhor já falou que nós tivemos muitas áreas submersas, enfim, como é que está a colheita parada, mas enfim, a gente já consegue falar de prejuízo ou quantificar esse prejuízo ao produtor rural, seu Viriato?
Olha, nós estamos encaminhando para o final da colheita, uhum. Tá? O prejuízo dessas áreas é 100% das que estão debaixo d'água, é prejuízo de 100%. Em torno, dá para se dizer, em torno de 8% da área de arroz do município, em torno disso aí, que é o que dá para se dizer perdido, porque a hora que a água baixar, o arroz vai estar acamado e vai impossibilitar a colheita.
Uhum. Como é que fica a situação desse produtor rural, seu Viriato? A gente tinha seguro dessas áreas de arroz?
Olha, infelizmente a situação dos produtores de arroz é muito complicada, não é de hoje. Uhum. Dá para dizer que 70% hoje dos produtores de arroz do município e da região, eles não têm acesso a financiamento bancário. Eles plantam já com recursos de terceiros e essas lavouras acabam não tendo seguro. A área segurada é basicamente alguma parte daqueles que financiam com o sistema bancário ainda, que, uhum, é uma pequena parte. Então, essa parte debaixo d'água, com certeza, não está coberto por seguro, até porque o seguro não faz, porque ela é uma área de risco.
Uhum. Então, realmente, todo esse prejuízo vai ficar, mais uma vez, para o produtor rural, né, seu Viriato?
Com certeza, essa área de enchente, com certeza, o prejuízo, mais uma vez, é do produtor.
Uhum. O produtor já está finalizando essa colheita do arroz aí na região de São Borja, conforme o senhor destacou. Daria para a gente fazer uma avaliação de como é que ficou essa temporada, seu Viriato, em relação, principalmente, ao rendimento dessas lavouras antes desse período mais chuvoso?
Olha, o rendimento foi muito bom, foi a produtividade, tanto no arroz quanto no soja, não há o que se queixar, mostrando até a nossa capacidade de que a gente tem que falar a verdade, e tivemos sim uma excelente produtividade, por conta de um verão que teve, enquanto as suas chuvas foram dentro do normal, nós tivemos uma possibilidade de colher uma lavoura tanto de soja quanto do arroz com uma excelente produtividade. Uhum. Como eu disse, infelizmente temos abundância de produto, mas temos dificuldade na comercialização, por falta de preço ou uhum. por preços muito baixos.
Uhum. E só para a gente saber, seu Viriato, qual que é a referência que a gente tem para a saca do arroz aí na região nesse momento?
Em relação a... Referência em relação ao quê?
Ao preço da saca do arroz. A gente tem alguma referência nesse instante?
Não temos. Hoje se pode dizer que não tem preço. Quem quer vender não tem comércio.
Então, mais um agravante para o produtor rural.
Como?
Mais um agravante para o produtor rural.
Muito ruim, muito ruim. Uhum. A verdade da situação do arroz é a seguinte: o produtor rural que não tem acesso a bancos, ele financia na indústria. Uhum. A indústria do arroz. A indústria do arroz está financiando tanto que ela se abastece desses produtores financiados por ela. Aqueles produtores que financiam via banco ou algum que tenha capacidade de custear sua própria lavoura, o que é uma minoria, não tem para quem vender hoje.
Que cenário. Agora, seu Viriato, além dessa questão do arroz, o senhor já destacou também a questão das culturas de inverno, principalmente o trigo, aí na região de São Borja. O produtor não conseguiu fazer esse plantio, a gente já teria quanto dessa área foi semeada ou foi muito pouco, enfim, qual que é o cenário que nós temos para a cultura do trigo também aí na região?
Olha, a cultura do trigo, uma das mais injustiçadas junto com o milho dentro do nosso país, ela teria ou deverá ter uma diminuição drástica já em questão à dificuldade da comercialização. Uhum. E aliado a isso, agora o tempo não tem mais do que 5% da sua área destinada ao trigo hoje plantada. E nós temos o limitador ali de tempo ideal para plantio até em torno de 15 de junho. Né? Então dificilmente, pelo que se vê, porque a gente tem previsão de chuva para quinta e sexta de novo, infelizmente... E talvez a impossibilidade, muitos produtores vão colocar semente na terra para não deixar a terra destapada. Uhum. Mas a produtividade não vai poder se esperar muita coisa. Uhum. Quem conseguir plantar, vai plantar pura e simplesmente porque já está com a semente em casa e não pode deixar a terra sem cultura. O mesmo se vale para a aveia e o azevém, né? Porque o ciclo vai se tornar curto e dificilmente vai poder se aproveitar alguma coisa com relação à semente e a pastoreio de gado, porque tem que se deixar o rebrote para se fazer a palha para plantio da soja. Né?
Por falar em soja, seu Viriato, a gente conversava com o pessoal da Emater na semana passada, no caso do trigo, além da preocupação com a própria cultura, olhando um pouquinho mais adiante, já tinha alguns produtores já olhando, preocupados com a janela ideal de plantio da soja, já falando da safra de verão. Isso também acaba sendo uma apreensão dos produtores aí na região de São Borja também?
A apreensão é nesse sentido, porque se atrasa as culturas de inverno, prejudica o plantio da soja na época correta. Ou seja, uhum. aquele produtor que tem por norma plantar no cedo, ele vai ser prejudicado por conta do atraso da cultura do inverno. Essa é a matemática. Uhum. Então, tem dois caminhos. Ou não plantar no inverno, ou plantar no inverno com atraso, colher com atraso e atrasar o plantio da soja.
E no caso, a opção do produtor rural vai ser fazer esse plantio com atraso mesmo, seu Viriato?
Vai ter, o produtor não tem como fugir disso aí, né? A terra não pode ficar parada assim como os prejuízos vão acumulando, a necessidade impera, né?
No caso do trigo, seu Viriato, o preço também tem sido uma grande apreensão dos produtores rurais aí no estado de uma forma geral também, não é?
de uma forma geral, como o arroz hoje está, o trigo não tem preço, não tem comércio. Então... Também, se tu procurares cotação, eles vão te dizer hoje no mercado aqui que é tanto, mas não tem negócio.
Uhum. Mais uma preocupação também do produtor rural nesse momento, e o senhor destacava essa questão das pastagens. Como é que a gente tem avaliado isso e também isso tem influenciado a vida dos pecuaristas aí da região, seu Viriato?
Olha, a pecuária, nós estamos vivendo um momento ímpar como nunca antes tivemos, que nós não temos preço e não temos rentabilidade em nenhum setor. Quando se fala em diversificação de culturas para que a gente possa vender o que vale naquele momento, isso não serve para o momento. Nós temos o gado de invernar, ou seja, o gado que não está pronto para o abate, ele está com muita oferta e sem demanda, tá? Nós temos o arroz sem preço, o trigo sem preço, o milho com preço baixíssimo, soja com preço baixo em relação ao custo da lavoura que foi e ao ano passado. Então, isso os vencimentos, porque toda a nossa atividade hoje demanda bancos. Então, a dificuldade é muito grande. Nós estamos sem saída e tentando achar uma luz no horizonte para a nossa cadeia.
Uhum. E o senhor já destacou também que além dessa questão das chuvas terem afetado a agricultura, a gente também tem uma preocupação com as estradas, que também foram danificadas aí na região, né, seu Viriato?
Exatamente. Nós temos lugares, nós temos uma cidade aqui que fazia parte de São Borja, que é Garruchos, que ela hoje não conseguimos chegar até Garruchos. As propriedades rurais, algumas com caminhonete tracionada, não estão conseguindo se chegar. Então, produtos como sal, como adubo, carregamento de gado, isso está tudo inviabilizado por conta do excesso de chuva que aconteceu. E está estagnado. Hoje o negócio está parado aqui. A atividade principal do nosso município está praticamente parado por conta desse quadro.
Seu Viriato, só para a gente encerrar, então, falando de toda essa questão e do efeito da chuva também para a agricultura, o que o Sindicato Rural tem orientado aos produtores rurais aí da região?
Na verdade, o que a gente pode fazer é principalmente na questão de crédito, bancos e para manter a adimplência do setor com os vencimentos de empréstimos e investimentos tomados, tá? Uhum. Porque, no mais, é como a gente sabe, a nossa atividade depende do tempo e nós sabemos disso aí, então a gente está sujeito a secas e excessos de chuva. Uhum. Mas nesse momento é auxiliar o produtor via contato com o sistema bancário que oferece crédito e trabalhar com pedido de algumas prorrogações principalmente para dar um fôlego para o produtor, diante do cenário deste momento, principalmente na questão de preço e dificuldade de comercialização. Uhum. O que, inclusive, já está sendo feito, já foi feito e já se conseguiu nos principais bancos que fomentam a agropecuária.
Uhum. E só para reforçar, né, seu Viriato, no final dessa semana a gente já tem alguns indicativos de chuvas novamente aí para o estado do Rio Grande do Sul, não é?
Exatamente, nós temos temos chuva para hoje, está marcando para quinta e sexta-feira com possibilidade até de tormenta, infelizmente, uhum. Infelizmente.
Então, claro, já fica esse alerta também aos produtores rurais. Seu Viriato, agradeço muito a participação do senhor aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho e trazer essas informações tão importantes também a respeito da agricultura aí na região de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, bom dia para o senhor e bom trabalho, seu Viriato.
Bom dia, obrigado, é um prazer falar com vocês. Então, infelizmente, num momento ruim, mas é importante mostrar que a pecuária não é só coisas boas, que a gente eleva o PIB do Brasil, mas a gente passa por dificuldade. E daí a importância do anúncio do que o governo vai nos oferecer, né, nesse plano safra que vem para frente aí.
Uhum, com obrigado. Toda certeza. Muito obrigada, seu Viriato. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de São Borja, lá no estado do Rio Grande do Sul, fica claro essa preocupação também, porque conforme a gente já frisou, nos últimos 45 dias choveu 800 milímetros lá na região. A gente tem também algumas imagens de lavouras de soja em outras localidades do estado do Rio Grande do Sul. Vou pedir para os meninos colocarem na tela, então, para a gente demonstrar, então, esse prejuízo ao produtor rural também. Na região de São Borja, o nosso destaque fica por conta da cultura do arroz. 8% dessa área ainda precisa ser colhida, mas muitas áreas estão submersas e nessas áreas a gente calcula, então, um prejuízo de 100% para esses produtores rurais. Já no caso do trigo, a gente tem essa janela ideal de plantio se estreitando também lá na região, reforçando que a gente tem até o dia 15 de junho para finalizar essa semeadura, mas por enquanto temos apenas 5% dessa área cultivada e fica claro essa preocupação. O produtor ainda vai arriscar fazer esse plantio agora da cultura de inverno, mas isso pode comprometer mais adiante a janela ideal de plantio no caso da soja, já falando da safra de verão. E além disso, também a gente destaca a situação das pastagens. Muitas estradas também foram danificadas por conta dessa chuva. Nós temos 52 cidades que já decretaram situação de emergência lá no estado do Rio Grande do Sul. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Continue ligado que a gente volta já já.